Então é isso. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate, hoje 25 de agosto de 2021. Estamos aqui na matinê do Troféu Debate, né? Tem dia que é o Corujão, o jogo das 9h30 da noite. Hoje o jogo 4 da tarde, diretamente de Goiânia. Estamos aqui para repercutir a segunda derrota seguida do Avaí. Dessa vez perdeu para a equipe do Vila Nova por 1-0 lá em Goiânia. Um jogo tenebroso, preocupante até, né, do Avaí. Sem sombra de dúvidas, acho que vamos concordar que foi a pior partida do Avaí no ano, né? Essa derrota para o Vila Nova. Galera, já estava aqui comentando, né? O Diego de Souza, show de horrores. Bruno Silva faz uma questão interessante que eu acho que depois a gente pode falar, né? Bruno Silva mal é igual a Avaí mal. Já já a gente vai discutir aí o fator Bruno Silva, né? Se realmente ele é uma espécie de termômetro desse time do Avaí. O Davi Leonardo também, o Avaí não entrou em campo. O Rodrigo Adolfo também está aqui. O Adrian Gonçalves, ele bota e o salário, ó, né? Lembrando aí o nosso grande professor Raimundo. Lohan Adão aqui, se conseguindo lá o Bruno Silva, acaba o Avaí, o time fica previsível. Pedro Paulo Pereira está aqui também, o Fábio Martins também está aqui, o Márcio Brad Miller. Como que alguém acredita num medroso igual o Claudinei? Além de ser medroso, escala mal, ninguém mais aguenta. Perder para um time já rebaixado? Calma, né, gente, não está rebaixado também. Aí o Vila tem muito campeonato pela frente. Para bater esse papo aí com a gente sobre Avaí Vila Nova, está aí de novo, novamente, o Ian Cell, lá do Notícias do Dia, está aí para bater um papo com a gente. Boa noite, meu querido. Obrigado por estar aqui de novo.
Boa noite, Rafa. Boa noite, Felipe. Prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, diria que a atuação de hoje foi constrangedora. Constrangedora, a pior do ano. Eu estava olhando as estatísticas do jogo aqui, o Avaí sofreu 23 finalizações do Vila Nova. 9 no alvo. Arrisco a dizer que se não fosse o Gledson, tinha sido uma goleada. Enfim, constrangedora toda a ira da torcida hoje, apesar da situação que a gente sabe, administrativa, que o Avaí vive, é normal diante do que aconteceu hoje. Realmente foi constrangedor.
Tá aí, constrangedor, definindo o nosso querido Ian Cell sobre a partida do Avaí de hoje. E quem diria, né? Lembrando que ela só não foi pior devido à atuação do Gledson, que obviamente todo mundo cobrava sua saída para a entrada do Vladimir. Meu querido Felipe Borges, boa noite.
Boa noite, Xavier. Boa noite, Ian. Boa noite, amigos. Meu boa noite vai mais ou menos na linha do Ian ali. Teve dúvida ali se o Gledson falhou ou não no gol. Eu até acho que ele não deveria ter ido até lá naquela bola. Aí acabou indo o Diego Renan pro gol, inverter os papéis. Mas apesar disso, da falha dele, se não fosse o Gledson, eu acho que ele foi disparado o melhor jogador do Avaí. Depois o Valdívia tentou criar alguma coisa, mas assim, se o Avaí teve algum destaque individual no jogo de hoje, foi o Gledson. E quem acompanha aqui, a gente sabe, né? A gente sempre comenta aqui que o Avaí tem time para chegar, o Avaí tem um elenco razoavelmente bom para chegar, não tão numeroso, depois a gente pode falar sobre isso, mas a gente sempre falou, né? Dei o mínimo de estrutura para esses caras, um salário em dia, né? E pelo que a gente está vendo, nem justificativa tem de salários, e hoje me parece que foi quando tu... Sabe quando o sinal tá amarelo, Xavier? E tu vai dar para passar, e tu passa e ele vira pro vermelho? Hoje não foi só amarelo, não, foi aquele que tu tá embaixo do sinal, olhando para cima e vira pro vermelho. Parece que o grupo deu o sinal vampeta pro Avaí. Finge que paga, que eu finjo que jogo.
Tá aí a primeira participação do nosso comentarista. É complicado, né? Além do Avaí já ter recebido a visita aí do Sindicato dos Árbitros, né? Que foi noticiado com relação a débito salarial. As notícias aí são...
Dos atletas,
são, né? É isso, dos atletas, perdão. As notícias não são boas no campo das finanças, né? Tem uma dúvida aí que eu já perguntei para algumas pessoas e o pessoal tem me dito que o valor que faltava do Guga pago pelo Atlético Mineiro era uma negociação do agente. Então, a princípio, o Avaí não recebeu esse valor, que era uma coisa que o pessoal estava aí, né, querendo, cobrando que o Atlético pagasse, o Atlético tinha pago uma parte em juízo. O que faltava foi esse acerto, que é uma parte do agente. Essa é uma informação que vem lá de Minas Gerais. Então a situação está um pouco difícil. O Avaí joga todas as suas fichas agora na venda do próprio Guga para a Fiorentina, que é esse papo da vez, onde o Avaí tem 25% do passe do jogador e poderia, aí dependendo da negociação, colocar suas finanças em dia. Mas aí é, como diz o ditado, né, contar com ovo no rabo da galinha, porque o Avaí não tem ingerência sobre essa negociação, se o Atlético Mineiro decidir vender ou não, ou se a Fiorentina decidir comprar ou não, é uma negociação entre os clubes, o Avaí não tem participação nesse negócio, vai ter que esperar. Muito bem, a derrota do Avaí é a segunda derrota seguida, né? Havia perdido na rodada passada pelo Coritiba. É, o jogo que abriu a 21ª rodada foi ontem, né? O Guarani venceu o Operário por 3-0. Hoje, o Vila Nova ganhou do Avaí 1-0. Amanhã jogam Confiança e Goiás. Na sexta, Brasil de Pelotas e Remo. Coritiba e Botafogo. No sábado, Brusque e Londrina. Brusque é nosso próximo adversário, inclusive. No sábado também, Sampaio Correia e CSA. E no domingo, fechando a rodada, Náutico e Vitória, CRB e Cruzeiro, Vasco e Ponte Preta. Com esse resultado, o Avaí saiu do G4 e ainda pode perder algumas posições, né? Pode ser ultrapassado pelo Náutico, pelo Botafogo, pelo Sampaio Correia, se todos esses conferirem os seus resultados, se fizerem as suas vitórias. É, então, a rodada pode ser bastante desastrosa aí para o nosso Leão da Ilha. A gente sempre começa com um panorama tático aí do Felipe Borges, hoje não vai ser diferente. Acho que todo mundo ansiava, né, por essa mudança, a saída do Gladson, a entrada do Vladimir, também a entrada do alemão no time titular, o Claudinei manteve esses jogadores, e no mais, foi mais ou menos o time que sempre vinha jogando com a entrada do Bruno Silva. Como é que tu visse aí esse Avaí e Vila Nova, meu querido Felipe Borges?
É, Xavier, teve essas questões do Gladson, né, e do, no caso, do Vladimir e do alemão, né, mas são questões que ficaram muito menores, né, que elas eram muito maiores antes do jogo do que elas são agora, né, ficou completamente segundo plano, né, tanto que não dá para reclamar do Rafael Pereira no jogo de hoje, e até nem do Gladson, por mais que ele tenha falhado no gol. Ele salvou já no primeiro tempo, já era pro Vila Nova estar ganhando o Avaí, então não tem nem o que comer. Eu, pelo menos, não nesse jogo de hoje, nem entro nesse mérito. Assim, até acho que o Claudinei, comentei isso já, às vezes falta um pouco desse instinto de sobrevivência dele que o Geninho tem, por exemplo. É até ruim citar Geninho e Claudinei na mesma frase, né? Mas, enfim, o Geninho tem esse instinto de sobrevivência que é ele não arruma incomodação para ele, né? Apesar dele ser muito ruim, mas ele não arruma incomodação para ele. Chegou o goleiro que o pessoal quer, ele bota para jogar e tira dele, né? E o Claudinei acaba... A gente também não sabe como é que tá o Vladimir, né? É até uma questão que poderia ser investigada e ser perguntado para ele. Mas, enfim, vamos pro jogo. Voltou o Bruno, né? Que era aquela esperança do Avaí tentar voltar aquele melhor trabalho de bola de trás para frente do Avaí, né, que é um que eu achei que o Avaí teve muita dificuldade contra o Coritiba, que é essa bola sair com qualidade de trás e trabalhada, né, que o Avaí faz muito bem com o Bruno. E também é claro que os adversários sabem disso e tentam marcar o Bruno, né. Hoje ele tentou variar, o Serrato vinha algumas vezes buscar a bola também, para tentar fazer essa saída de jogo, mas assim, foi um atropelamento, né, os primeiros minutos de Avaí e Vila Nova, assim, não era aquele Avaí que pegava o adversário, o Avaí que não dá espaços, que força o erro, né, porque às vezes tu não precisa roubar a bola para recuperá-la, né, às vezes tu pressionando o passe, esse passe já não sai tão bom, se o passe não sai tão bom, o domínio do cara já não é tão bom, aí se não dominou tão bem, o passe dele também não é tão bom, às vezes tu acaba roubando lá no terceiro estágio, mas começou numa pressão lá inicial, né? E a gente não viu isso, o Vila Nova vinha chegando de qualquer maneira, entrava por um lado, entrava pelo outro lado, não foi aquele, o Avaí tá com um problema em tal setor, era um problema generalizado, assim, era o time inteiro. E isso foi assustador, né? Eu achei o primeiro tempo assustador do Avaí, não tem nem muito o que comentar, assim, do que aconteceu, eu fiquei muito assustado com toda a situação que tá envolvendo isso, assim, a diferença de atitude dos atletas, e quero deixar claro aqui, sempre parabenizei e continuo parabenizando eles do que fizeram até agora, toda essa condição que o Avaí tá deixando eles expostos, né? Mas hoje foi assim, a gente até comentou no troféu passado da diferença quando tem o salário em dia, né? O cara acaba comendo uma saladinha antes da lasanha e tudo, e quando não tá, o cara acaba esticando um pouquinho, toma uma cerveja e tal. E como até o Xavier falou no programa passado, tu não consegue nem cobrar os caras, né? Vai cobrar como? E o primeiro tempo foi um atropelamento, no segundo tempo. E aí o Claudinei começou a entrar em ação, ele voltou com um esquema diferente. Ele tirou o Serrato e botou o Valdívia, então ele tirou um médio mais defensivo e alinhou o Bruno com o Lourenço de volante, botou o Valdívia de 10 centralizado. e deixou o Copete de um lado, o Renato de outro e Getúlio de nove, mudou o esquema, não conseguiu parar o Vila Nova, Vila Nova continuou chegando, então às vezes o Claudinei montava as duas linhas defensivas ali, ao invés do 4-1-4-1 para bloquear o adversário, e muitas vezes conseguia, foi assim contra o Cruzeiro no Mineirão, estava 1-0 para o Avaí, o Cruzeiro atropelando o Avaí, ele mudou o esquema, botou duas linhas de 4, acertou a marcação e ganhou o jogo 3-0, hoje ele mudou o esquema para tentar acertar a marcação, o atropelamento continuou, e então a gente vê que não passa muito por escolha de peças, por 4-1-4-1, por 4-2-3-1, linha alta, linha baixa, foi um atropelamento completo, um time completamente jogando uma pelada em campo, um amistoso, então eu acho que passa longe de escolhas técnicas e táticas do jogo de hoje, e mudou o esquema, não adiantou em nada, o Vila Nova continuou jogando, fez o gol, continuou em cima, eu ainda fiquei pensando, cara, para, daqui a pouco vai tomar o segundo e vai tomar mais, mas não, Vila, diferente do jogo do Goiás, que foi um ponto fora da curva, que o Goiás chegou e meteu o gol no Avaí um atrás do outro, mas depois estabilizou o jogo ficou igual, o Avaí propondo, tentando chegar, hoje não, Vila Nova fez um, continuou em cima, não recuou, e parecia final de Copa do Mundo para os caras, talvez pelo negócio do Emerson Maria, a responsabilidade dos atletas ali, os caras, eu nunca vi em 21ª rodada de Série B o banco em pé para comemorar um final de jogo, como aconteceu hoje, então os caras estavam jogando uma final de Copa, o Avaí passeou em campo, foi atropelado. Depois ele veio para a segunda mudança, que foi o Vinícius Leite no lugar do Getúlio e o Jean no lugar do Lourenço, acredito que também para tentar frear um pouco, porque com o Bruno e Lourenço o passeio estava grande, ele botou dois volantes alinhados ali, o Jean Kleber e o Bruno, e aí botou, o Copete muito provavelmente desgastado, a gente talvez vai ouvir isso na coletiva, aí ele bota o Copete para camisa 9, abre o Leite de um lado, tava com um camisa 10 por dentro, então ele botou o Leite para tentar trabalhar com o Valdívia, achei que ali o Avaí melhorou, o Valdívia deu duas boas finalizações, o Avaí conseguiu entrar minimamente no jogo, mas também nada de especial, chutes de longe, bola na área, nada de jogada muito trabalhada, depois ele troca, bota o Yuri no lugar do Diogo, e o Ronaldo no lugar do Copete. Acredito que por desgaste, né? Aí quando a gente fala do elenco curto, né? Ele não tinha lateral para colocar, ele é obrigado a colocar o Yuri, né? Então tirou o Diego lá para colocar o Yuri. Não tem o camisa 9 também em reserva, né? Os outros dois saíram, Jonathan e Júnior Dutra. Ele teve que colocar o Ronaldo. Mas ali também, até o Ronaldo, incrivelmente, brigou, conseguiu dominar uma bola, que era algo que a gente não tinha visto ainda. E fez alguma tabela e tudo, mas assim, a apatia do Avaí foi assustadora, então eu não consegui jogar no 4-1-4-1, não consegui jogar no 4-4-2, não consegui atacar no 4-1-4-1, não consegui atacar no 4-2-3-1, não conseguiu defender em nenhum esquema, então assim, não, pra mim hoje foi assustadora, sinal amarelo ligado e o sinal vampeta, né, esse é o sinal vampeta, o verdadeiro sinal vampeta hoje, finge que paga que eu finge que jogo. Hoje eu acho que o recado foi bem claro do grupo de atletas.
Aí, tá aí o primeiro comentário do Felipe Borges acerca do jogo, né? Realmente um jogo bastante tenebroso lá em Goiânia. Ô Ian, com a notícia que vinha lá de Goiânia com relação ao Emerson Maria, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Com 12 dias de trabalho, os caras reúnem o treinador no vestiário e falam, olha aqui, ó, ninguém tá curtindo o teu lance aí não, se tu puder, né, fazer o favor de pegar o teu bonezinho e ir embora, coisa bizarra, né? Mas eu acho que também isso jogou para os jogadores do Vila Nova uma responsabilidade grande, né? Eu acho que entre eles, entre a comissão que ficou e a diretoria, deve ter rolado aquele papo assim, olha só, mandamos o treinador embora, temos que dar uma resposta, né? E me parece que foi isso que aconteceu. Um Vila Nova que entrou sedento, né, pelo resultado contra um Avaí que foi passear em Goiânia. Qual é a tua crônica aí desse jogo, meu querido?
Cara, eu sinto que essa situação do Emerson Maria mexeu com o brilho dos caras dentro do vestiário, né? E a gente sabe como é que é jogador de futebol. Mexeu com o orgulho dos caras e eles queriam provar que quem estava errado na situação era o Emerson Maria. Embora, bom, a gente não sabe bem certo o que aconteceu lá dentro, mas enfim, a gente sabe como é que funciona o ambiente de futebol. E jogador, quando quer derrubar técnico, ele derruba técnico. Mas enfim, falando do jogo, vamos lá. O primeiro tempo foi um atropelo, seguindo a linha do Felipe, o primeiro tempo foi um atropelo completo. Eu lembro, eu fui olhar as estatísticas, com 20 minutos de jogo, o Vila Nova tinha finalizado 8 vezes contra o Bahia. Assim, como eu falei no meu primeiro comentário, foi constrangedor, cara. Foi constrangedor a postura, tamanho domínio. Gente, o Vila Nova não é uma boa equipe. O Vila Nova é uma equipe que tem muitos problemas, muito mais problemas do que o Avaí. O Avaí tentava sair, começou fazendo uma saída de 3, adiantava o João Lucas, puxava o Diego Renan para essa última linha, fazia essa saída de 3. Diego Renan, Rafael centralizado, Betão pela esquerda, mais o Bruno Silva. O Vila Nova subia com 3 jogadores, fechava as linhas de passe, bloqueava completamente o Bruno Silva. Acabava aí. O Avaí não conseguia progredir. Mesmo quando a bola chegava no Bruno, Nossa, o Bruno, péssima tarde do Bruno hoje. Eu não sei se é a situação do joelho, que talvez ainda esteja incomodando ele, mas nossa, o Bruno Silva foi muito mal hoje. Muito, muito mal. Enfim, o Avaí, quando conseguia progredir, as pouquíssimas vezes conseguia progredir no primeiro tempo, chegava até ali próximo à área, teve uma finalização do Renato, acho que com 10 minutos, e depois teve outra do Lourenço com 45, que o goleiro quase engoliu um frango. Mas não conseguia progredir. O Vila Nova subia, sufocava o Avaí, ou roubava a bola no próprio campo, ou os dois zagueiros, o Betão ou o Rafael Pereira, davam um chutão, a bola voltava para o Vila e eles retomavam a posse. No momento defensivo, o Avaí costuma fazer essa marcação mais alta na saída de bola rival por encaixes individuais. O que é encaixes individuais? É o famoso cada um pega o seu. Só que ficou confuso, eu sentia que tinha indecisão em quem pegava quem, momento que subia a pressão. O Avaí não foi um time intenso hoje, nossa, longe disso. Eu procuro dizer que o Avaí fez tudo. O Avaí fez hoje tudo que um time não pode fazer para jogar em alto nível. Hoje, realmente, a transição defensiva é horrível. O Avaí perdia a bola, demorava para voltar. Com a bola era lento, os setores estavam muito espaçados. Teve uma situação que me chamou atenção no primeiro tempo. O Avaí foi fazer a saída de bola. O João Lucas foi mais ou menos para a linha do Bruno Silva. O Avaí estava com esses 5 jogadores ali, tinha um espaço gigante até os 5 que estavam na frente. Tava o Serrato e o Lourenço jogando entre linhas ali, tentando buscar as costas dos volantes. O Renato aberto pela direita, o Copete pela esquerda e o Getúlio na frente. Só que o espaço era enorme, cara. O espaço era gigante entre o Bruno Silva e os jogadores de frente. Não ia conseguir progredir nunca daquele jeito. Um time de futebol precisa jogar em conjunto, precisa subir, precisa descer em bloco. Assim não funciona. Assim não funciona. Eu não sei o que aconteceu. O Avaí, a postura dos jogadores em si em campo não foi legal. Vamos ver o que, que o Claudinei vai falar na coletiva daqui a pouco. Mas a postura em si, nossa senhora, foi péssima. Foi péssima. Péssima como eu não tinha visto ainda esse ano nem contra o Goiás. Nem contra o Goiás, até contra o Brusque no primeiro turno também, o Avaí fez uma partida muito ruim, mas hoje foi constrangedor. A gente sabe que tem a situação fora de campo, a gente sabe que isso atinge diretamente, seja na preparação para o jogo, seja em campo. Eu não acho que os jogadores vão fazer corpo mole, porque eles gostam do Claudinei, mas hoje, como o próprio Felipe falou, é hora de ligar o sinal amarelo, já tá fora do G4, pode ser ultrapassado por 3 times essa rodada e tá todo mundo embolado. Se começar a perder direto, não vai subir.
Tá aí a primeira passada dos nossos comentaristas. Começou a coletiva, vou colocar então aqui no ar a palavra do Claudinei Oliveira, direto de Goiânia, para o que ele falou aí dessa derrota para o Vila Nova.
O VEG, Eduardo Fernandes.
Boa noite, Claudinei, e boa noite a quem está acompanhando.
Estou te ouvindo, Edu. Está mutado.
Edu, não estamos te ouvindo, Edu.
Agora sim, perdão. Claudinei, boa noite. Queria saber qual foi o motivo do Avaí não ter repetido algumas boas apresentações que foram feitas dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Avaí foi um pouco mais apático pela nossa avaliação e a tua avaliação sobre o resultado de hoje.
Edu, isso é uma coisa que a gente também quer entender, né? Futebol é assim, a gente fez uma partida muito abaixo do que a gente vinha fazendo, acredito que talvez a pior desde que eu retornei ao Avaí em dezembro do ano passado. começamos muito mal, né? Realmente algumas peças muito abaixo que vem apresentando. Acontece de oscilar, só que hoje, infelizmente, várias peças oscilaram para baixo, né? Vários jogadores não tiveram a sua melhor atuação, e aí fica difícil, né? A equipe ter um bom resultado. O resultado, eu sinceramente, em algum momento ali, a gente pode pensar por algum momento do jogo ali com 1-0, ficou até barato. Vila Nova teve muito volume, né? É lógico que a gente, sem se desorganizar, você fica até o final do jogo com a chance do empate, mas é uma equipe, né? Vindo do jogo que a gente fez com o Curitiba, que é uma das melhores equipes do campeonato. Em seguida pegar o final desse final e fazer 25 vezes nosso gol, alguma coisa tá errada, né? Então a gente tem que ter equilíbrio agora, entender que a gente não fez um bom jogo, né? O resultado dificilmente seria diferente do que foi, pelo que a gente jogou. Lutamos até o final, né? Tentamos empate de maneira muito desorganizada, tentamos empatar o jogo, empurramos o Vila para trás, o Vila baixou as unhas para segurar o resultado, que é uma coisa até normal. Mas tivemos muito abaixo, a gente lamenta, né? Uma chance que a gente perdeu de vencer o jogo aqui. Nos garantimos no G4 mais uma rodada. E agora é ter esse período aí para treinar, para trabalhar, procurar melhorar a equipe, voltar a ter as boas atuações que a gente teve, inclusive na última partida, apesar da derrota. A gente não está lamentando o resultado, a gente poderia ter jogado muito bem e perdido, mas a gente perdeu um jogo que a gente realmente não teve rendimento para querer muito mais do que isso.
Cristian de Los Santos, já do Guarujá.
Claudinei, você citou agora há pouco nessa questão de muitas finalizações que o time sofreu. Você acredita que a defesa sofreu tanto por conta de uma falta de articulação mais no meio campo, ou o ataque que acabou não segurando muito essa bola, porque a todo momento, né, vinha ou o Vila Nova jogando ou contra-atacando?
Ah, Cristian, vários fatores, né? A gente, quando pressionava a bola, às vezes a segunda linha não estava conseguindo pressionar tanto, já saí tanto com o atleta que recebia o passe, a gente estava demorando um pouco para chegar nessa situação, Kevin é mesmo, recebendo muitas bolas ali nessa situação. É um conjunto de fatores, né? A gente tinha que ter a dobra de marcação do Kevin, tem um para um, a gente em alguns momentos demorou para fazer a dobra, o Betão teve que sair da área, aí a gente tentou ajustar com o Serrato do lado do Bruno para ter essa dobra. É um conjunto de fatores, como você falou, a nossa equipe é uma das que menos consegue finalização aos adversários, jogamos com todos, né, da Série B. E o Vila é uma equipe que não finaliza tanto nos jogos, e contra nós conseguimos finalizar. Eu acho que faltou um pouquinho de tudo, cara. De pressão na bola, de pressão da segunda linha, enfim. Conjunto de fatores que a gente teve, assim, oscilamos para baixo em várias situações, em vários momentos do jogo, né, em várias fases do jogo. Lamentar, né? Lamentar esse resultado muito ruim. E o resultado poderia ter sido ruim com uma boa atuação, como foi o jogo do Curitiba. A gente lamentar o resultado, mas ficarmos felizes pelo que apresentamos. A gente tem que estar lamentando ali o resultado e lamentando a atuação. Se tivéssemos jogado um pouquinho próximo, fizemos contra o Curitiba, com certeza o resultado seria outro.
Matheus Boaventura, Rádio CBN Diário.
Claudinei, para o segundo tempo, buscasse uma mudança no time com a entrada do Valdívia. A tua intenção nessa mudança e também na sequência, né, as trocas que foram feitas a partir já de 1-0 no placar para o Vila.
Então, Matheus, a gente estava crescendo um pouco de agressividade, na minha opinião, né, no primeiro tempo. A gente estava tendo a bola, estamos trocando passe sem tanta objetividade, né? A gente às vezes passava, quebrava a linha, tinha nosso mecanismo de quebrar a linha, primeira marcação, e a bola chegava e retornávamos a bola para pressão. Faltava um pouquinho de agressividade no último terço. Então, como o Valdir é um jogador que joga ali por dentro, que gera finalização, finalizou algumas vezes a gol, é um jogador mais agudo ali por dentro, ele optou por botá-lo como meia, né? Tiramos o Serrato para a gente tentar ganhar o jogo. Só ganhar o jogo, precisava fazer alguma coisa diferente para dar essa mobilidade. Aí na sequência fizemos o Vinícius Leite, né, tinha qualidade, e o Getúlio, o Copete não estava com bem no jogo, né, e a gente optou por tirar o Getúlio, que já estava com amarelo, em algum momento de pressionar a bola, poderia fazer alguma falta, ser expulso. A gente botou o Copete por dentro, o Vinícius Leite, para a gente tentar junto com o João criar jogadas pela esquerda. E fomos trocando dentro do que a gente tinha, né? Hoje a gente não tinha um atacante de lado no banco, né? De ofício, né? Um extrema no banco. Tínhamos meias que fazem a função, né? E por isso a gente acabou fazendo essas trocas, botamos meias na beirada do campo, porque a gente não tinha os extremos, né? Então ficamos por botar o Yuri para dar profundidade, no lugar do Renan, o Jean Kleber, que a gente achou que precisava de ter força no meio ali para competir um pouquinho mais e ter a bola e ter o controle do jogo. E eu acho que deu certo, porque a partir da entrada do Jean também a gente começou a jogar praticamente meio campo contra o Vila, a gente começou a recuperar a bola mais rápido. Enfim, a gente foi fazendo o que o jogo, na nossa opinião, foi pedindo. Né? E talvez tivéssemos, né, jogadores mais agudos ali, extremas ali, ponteiros no banco, a gente poderia ter feito alguma coisa diferente. Mas com o que a gente tinha, acho que a gente fez o melhor possível.
Eduardo Fernandes.
Claudinei, a gente percebe que o Avaí, hoje foi o único jogo da Série B, foi o do Avaí, né? E começou a rodada no G4, terminou a rodada fora do G4 por conta do número de gols marcados, né? Porque iguala o número de saldo de gol do Guarani, mas tem gols feitos a menos em relação ao Guarani, são 10 gols a menos. A gente já conversou em outras oportunidades, né? Que oportunidades em alguns jogos foram criadas, mas não foram convertidas em gol. O que isso, lá na frente, pode prejudicar o Avaí? O que você tem feito no dia a dia para tentar também melhorar essa questão de número de gols marcados para o Avaí?
Na medida do possível, a gente trabalha, né, situações de jogo. Em alguns momentos, a gente faz até o treino analítico, que não é o ideal, porque o treino analítico, simplesmente, trabalho de finalização, não replica muito a situação de jogo. Então, a gente procura fazer com oposição, né, ataque contra defesa, induzindo a ter finalizações, induzindo a ter cruzamentos, mas com a oposição ali do adversário, senão fica muito distante do que é o jogo, né? Só ficar rolando bola para a gente finalizar sem ninguém marcar, não é o que vai acontecer no jogo. A gente faz em alguns momentos, até que eles sentem bem, às vezes fazer um complemento pós-jogo para, né, trabalhar essa sintonia fina. Agora, sim, vários jogos a gente criou bastante, não foi o caso de hoje, a gente não criou muito, né? Criamos menos do que a gente está acostumado a criar, mas pode ser que lá na frente faça falta esse número de gols. O equilíbrio é o mesmo, né? O Coritiba, o Guarani fez 10 a mais para a gente, sofreu 10 a mais também. Então, o que estranhei muito hoje foi o número de finalizações que a gente concedeu ao Vila Nova, o volume que o Vila Nova teve. A gente enfrentou equipes, na minha concepção, mais até, com todo respeito ao Vila, com mais qualificadas que o Vila, e não finalizaram tanto quanto a nós. Então, isso aí que foi o pior do jogo de hoje. A gente dá tanta chance para o adversário e criar menos do que a gente está acostumado.
Christian de Los Santos.
Claudinei, na última coletiva de imprensa, você acabou citando a questão do Jô, né? Que alguém do Avaí tinha que vir explicar a situação do Jô. E mais uma vez, você não contou com ele, ele não viajou, optou pelo Ronaldo e tal. O que já foi passado em relação ao Jô para você? E o que você pode passar também para a gente da imprensa, hein, Claudinei?
Bom, Cristian, a situação do Jô para mim é bem clara, né? Eu acho que o clube é que realmente tem que se manifestar para a gente também não expor o jogador, mas a situação... É bem complicada, bem grave na minha concepção, né? A atitude do atleta é bem grave, mas quem tem que passar é o clube, né? Não sou eu que tenho que ficar passando para não expor o atleta aqui numa coletiva. O clube tem que vir via público e explicar o que aconteceu, né? E se definir o que vai ser feito, se o atleta vai voltar a ser aproveitado ou não, em cima do que aconteceu, né? E na minha opinião, na minha concepção do departamento de futebol, a gente conversou e definiu a gente deixar o jogo fora alguns jogos aí, tá treinando com 23, não sei se vai jogar amanhã, que eu não sei quem vai jogar amanhã no 23. Essa foi a decisão nossa. Se fizer alguma coisa contrária, aí o clube tem que se manifestar.
Não falta pra jogar também.
Mas o que eu posso falar pra você é que não foi nada de tão simples que a gente não pudesse estar relacionando o atleta, né? A gente pensa que foi uma coisa grave na minha concepção e na concepção do departamento de futebol, por isso que ele não tá vindo pro jogo.
Última pergunta, Matheus Boaventura.
Claudinei, o alemão já voltou a ficar à disposição desde o jogo contra o Sampaio, contra o Coritiba, e hoje também ficou no banco de reservas. Na tua avaliação, até a questão física, eu ia te perguntar, ele não tem condições ainda de voltar a ser titular?
Com certeza, o próximo jogo ele vai ser titular, porque o Betão tomou o terceiro amarelo, né? Agora a gente, se você lembrar também, o Betão, quando voltou de lesão, o Betão ficou no banco, foi o Rafael Pereira alemão, né? Ficou o Betão alguns jogos no banco, até o alemão sentiu, acabou saindo. Então a gente vinha de boas atuações. O Rafael Pereira e o Betão, inclusive, assim, se o Rafael Pereira, o Betão e o Gladson não tivessem tido boas atuações, talvez a coisa tivesse sido pior, né? Seguraram bastante ali em alguns momentos da organização nossa, eles tiveram boas ações ali. Então, a hora que a gente achar que o alemão tem que voltar a ser titular, ele vai ser sem problema. No momento, a gente está optando pelo Rafa até para dar uma sequência. A gente vinha de bons jogos, de bons resultados. Próximo jogo, o alemão deve jogar normalmente pela ausência do Betão, mas jogar o alemão e o Rafael, se nada de diferente acontecer. E aí, depois do Brusque, a gente pensa na outra partida do que a gente vai fazer.
Tá aí a palavra do técnico Claudinei Oliveira, direto de Goiânia. Expressão bastante tensa do nosso querido Claudiola. Tava aí, obviamente, né, depois de uma derrota, o treinador nunca está satisfeito. Mas uma entrevista bastante franca, né? Não quis dourar a pílula, não quis passar pro torcedor em especial algo que não aconteceu. Assumiu que foi uma partida muito... muito ruim, o time foi abaixo, tentou explicar um pouco das suas opções ali pelo segundo tempo. Meu querido Ian, concordamos aí com as alterações do técnico Claudinei? Entendesse o que ele quis fazer?
Cara, eu achei o Claudinei consciente na coletiva, ao menos ele não tentou mostrar algo que não aconteceu. A gente às vezes, muitas vezes, um time que foi completamente dominado, como foi o caso do Avaí hoje, o treinador chegar na coletiva e falar, olha, não, porque aconteceu isso e criamos tal chance. Não, ele foi sincero, o time foi dominado, o time jogou muito mal. É, ele atestou que provavelmente foi a pior atuação da equipe desde que ele voltou ao Avaí. É, quanto às atuações, eu entendo quando ele baixou o Serrato ali na primeira etapa, para junto do Bruno Silva, para tentar fazer a saída, até o Lourenço baixou ali algumas vezes, foi até diante daquilo que eu falei ali na segunda fala, onde o setor entre o Bruno e os dois médios que jogam à frente do Bruno estava muito distante. É, ele tentou fazer isso para melhorar a construção, mas enfim, o Avaí chega. O Avaí tem problema crônico de criação, isso desde o Campeonato Catarinense, tanto que a média de gols do time é baixíssima na temporada. É, o Avaí chegou a ter média de menos de um gol por partida no Campeonato Catarinense. Isso que o nível de exigência é menor. É, mas enfim, eu achei que o Claudinei consciente. É momento de ligar o sinal de alerta. O time não foi bem hoje. É, contra o Curitiba fez o primeiro tempo ok, mas o segundo tempo não foi legal também. É, eu só não entendi no final, talvez ele ter colocado o Ronaldo, cara. Talvez por falta de opção, enfim. É que eu confesso que não entra na minha cabeça a situação de um jogador que está afastado há mais de 4 meses. É, volta a ser relacionado, volta a entrar direto. Não sei, a gente não pode ver os treinos, mas enfim. É, a gente não, o Copete não fez uma boa partida, mas é aquela história. É mais fácil o Copete resolver o jogo para mim do que o Ronaldo.
Pois é. Ele até tentou a justificativa, né, de que o Copete tinha um cartão amarelo, ele ficou com medo dele ser expulso, mas em outros jogos anteriores ele manteve o Copete como centroavante, até tendo um centroavante no banco, hora o Jô, hora o Jonathan. É, enfim, o que me deixa um pouco preocupado é que assim, o Claudinei às vezes mexe no time e mexe fazendo coisas que eu gosto, e eu não sou daqueles que advoga para que a mexida aconteça só quando o jogador tá mal. Ah não, tá mal, tem que tirar. Não, ele pode, ao longo do jogo, fazer as suas movimentações. Aí ele tira o Serrato, alinha o Bruno e o Lourenço e deixa o Valdívia. Isso fica muito pouco tempo, entendeu? Pra gente poder ver se esse 4-2-3-1 vai dar certo ali por uns 20, 25 minutos. Aí depois, quando ele muda, aí ele tira o Lourenço e bota o Jean Kleber, ou seja, alinha o Bruno e o Jean. Então, nem deu para saber se a dupla Bruno e Lourenço como volantes alinhados dá certo, porque já mudou, já vai jogar o Jean Kleber. Então, eu queria ver um pouco disso, assim, do Claudinei fazer as mexidas e deixar o time jogar daquele jeito para ver como que tá mandando, até porque tem pouco tempo para treinar, então seria uma boa oportunidade para ele fazer isso, né? Mas enfim, algumas mexidas que eu não entendi, o Diego Renan, a não ser que tenha pedido para sair, porque nada justifica colocar o Yuri em campo, né? E a questão do Ronaldo também, mesma coisa, até porque quem tava muito mal no jogo hoje era o Renato, né? Pra mim o Renato tava péssimo pelo lado direito e ele ficou até o final.
Cara, a fase técnica do Renato não é legal faz tempo, assim, sendo bem sincero. Ele fez aqueles 2 gols contra o Cruzeiro e depois não é nem questão de... Ah, porque ele não marcou mais, é porque eu acho que não veio bem mesmo. A fase técnica do Renato não é legal. É, até lembrando do jogo contra o Curitiba, teve aquela jogada ensaiada onde o Serrato cobrou a falta de cobertura, ele de frente pro gol furou bizarramente a bola. Enfim, acho o Renato um bom jogador, um jogador que agrega muito pro elenco, mas a fase técnica dele não tá bacana.
Tá ruim, tá ruim. Meu querido Felipe Borges, o que achamos aí da coletiva do técnico Claudinei? Mais uma vez ele citou a situação do Jô, né? Pelo que ele não tá querendo falar, deve ser algo bem grave. O Faraco até falou no pré-jogo da CBN de que era também uma questão pré-contratual com o Atlético Paranaense, mesmo destino. A gente sabe que às vezes o jogador, o staff do jogador começa a pressionar, né? A fazer aquele jogo ali para poder sair. Enfim, o que achamos aí dessa coletiva?
Eu achei o Claudinei bem abalado, eu achei que ele deixou nas entrelinhas ali que deu um, aparentemente, é que assim, eu sempre tenho muito medo de quando a diretoria do Avaí precisa agir, isso pelo longo histórico que a gente vê, né? Então o presidente vai no maior jornal do estado e diz que tem outros clubes devendo também, quando perguntado sobre as dívidas do Avaí. Então, quando ele fala isso publicamente, né, quando ele não tem, assim, para dizer o mínimo, quando ele não tem um preparo, né, para o cargo, para pelo menos...
decoro parlamentar.
Quando ele não consegue nem num veículo comunicar isso para o mercado, né, porque no fim, quando ele fala, o Avaí está se comunicando com o mercado, o Avaí, bom lembrar, não tem patrocinador master desde a Caixa Econômica, né, então quando ele vai para o mercado e comunica dessa forma, ou responde dessa forma a salários atrasados, eu fico sempre me perguntando como que não é a comunicação interna, né? Se isso ele consegue, se ele externa dessa forma, tu imagina como é que não é da porta para dentro, né? E o que ficou nas entrelinhas para mim foi a forma que o Claudinei falou do Jô. O Claudinei poderia ter sido muito mais polido e dizer que está tendo algum problema interno que o Avaí está resolvendo, e ficar por isso. O Jô não foi relacionado, porque a gente está com algumas questões internas que a gente precisa resolver, e isso foge um pouco da comissão técnica, e quando chegar o momento, a diretoria vai se pronunciar, ou nós mesmos aqui, e ponto final, e estava resolvido, né? Então, me parece... Boss,
e tem outra coisa, né? Desculpa te interromper, né? Já faz uma semana isso, será que ninguém da imprensa tem o telefone do Marquinhos, para dar uma ligada para ele, ou do Marco Aurélio? Tá uma semana que o Claudinei tá dizendo que, olha, eu não vou falar, quem vai se manifestar sobre isso é o clube. Será que ninguém tem o telefone do departamento de futebol aí pra perguntar o que que tá acontecendo, não?
Na coletiva anterior, parece que ele meio que deu a deixa, assim, ó, alguém vai vir comentar sobre isso, né? E aí a situação não se resolve, ele é perguntado novamente, porque tem que entrar o Ronaldo, e é sempre bom deixar claro, é o único 9 reserva que tem, né? E o titular é o Getúlio, que também não é um grande camisa 9, né? Então, e quando ele fala dessa forma, me parece que ele também tá meio puto também, desculpem o palavreado, com toda a situação, assim, ele bem abalado e também não poupou a diretoria também, botou a diretoria no fogo, né? Então, é isso que o salário atrasado incomoda, porque aí chega uma hora que a galera larga. Ah, ao invés de ser polido, ah, quer saber, a pressão tá vindo só em mim, então toma também, devolve lá. E aí começa, amigo, aí o clima não começa a ficar legal, eu acho que é complicado. Sobre o jogo, assim, a coletiva, tem assim, duas coisas que vocês falaram que eu vou comentar em cima. A parte que o Ian falou ali da queda técnica do Renato. Eu concordo com o Ian, que o Renato não vem bem tecnicamente, mas eu desconfio que o Renato ele nunca teve bem tecnicamente. Ele é um cara que precisa de campo para jogar. E ele só deu certo no Avaí por quê? Porque ele pegou o Avaí 2016... Pegou depois o Avaí 2018, que o Geninho veio com papo de propor jogo, era uma mentira absurda, era um time que se defendia mal e jogava no contra-ataque, e ele também tinha campo para correr, e foi o melhor Renato. Ele sai daqui e vai para outros times, ele não consegue jogar. E aí nesse Avaí do Claudinei, que é um Avaí que propõe o jogo, é raro o Avaí entrar no jogo para jogar no contra-ataque, às vezes, claro, sai ganhando e altera a proposta durante o jogo, o Renato cresce. Quando ele tem campo para correr. Agora, o Renato sem campo para correr, ele é complicado. É complicado. Ele toma decisões erradas. O passe dele não é um bom passe. Então, o trabalho de bola dele por baixo não é bom. E hoje até estranhei. O Claudinei botou ele na esquerda por um momento. Até ele deu um chute perigoso, mas assim, não é a dele ali. Ele é um jogador mais de fundo, enfim. E outro ponto ali, Xavier, que tu colocasse também, quando ele não deu tempo, tu falou que não deu tempo para Bruno e Lourenço. Eu achei que ele deu, cara, e ele viu que o atropelo tava gigante. Ele falou na coletiva ali, eu botei o Jean para segurar. Ele não podia falar isso, né? Ele falou na coletiva que botou o Jean para competir mais. É que ele deixou o time leve com Bruno, Lourenço e Valdívia e foi atropelado. Atropelado, atropelado. Assim, o Vila Nova passou por cima. E aí ele ia tomar mais. Então ele bota o Jean para segurar. Eu até acho que o Avaí melhorou com as alterações, assim, do pavor que foi o primeiro tempo. O segundo tempo, o Avaí estava mais inteiro. O Jean Kleber entrou bem no meio-campo, o Valdívia entrou bem como meia. E eu achei que o Avaí ganhou corpo no jogo. Assim, eu não acho que ele mexeu mal, não. Eu achei que ele melhorou o time dentro de um cenário tenebroso que foi o Avaí em campo. E assim.
Eu até achei que foi uma das melhores
muito fora da curva, do Valdívia, né? Eu também achei. E assim, foi um jogo muito fora da curva. Assim, por isso que assusta. Não é. Ah, a gente já viu esse Avaí. Esse Avaí lembrou o Avaí do Geninho, cara. Lembrou o Avaí do Geninho, assim, como o Ian falou, setores espaçados, sem conseguir jogar e sem conseguir defender. E uma coisa que o Claudinei falou ali, eu concordo com ele, a preocupação foram as finalizações, o time que não foi sólido. né? E tem até um tweet do Heitor Machado, deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Aqui, ó. Diante do Guarani, Náutico, Sampaio e Curitiba, então o Guarani até não entrou no G4, mas na época era uma briga direta, então praticamente 4 jogos diretos pelo G4. O Avaí sofreu 7 finalizações no gol nesses 4 jogos. Contra o Vila Nova, só no primeiro tempo foram 6. Então, assim, foi um ponto muito fora da curva. Tá? Esse jogo não passa por escolhas técnicas de jogadores, esquema tático. Tem algo muito pior aí, e isso sim é muito preocupante.
E foram 9 no gol, né? Foram 23 finalizações do Vila Nova, 9 no gol, então é um Avaí que não está acostumado a fazer isso. O fato é que o Avaí, nos últimos 7 jogos, só ganhou 2, então vem numa fase aí com menos de 40% de aproveitamento nesse mini campeonato. Acende-se, claro, a luz vermelha, como a gente tem falando. A impressão que dá é que o Avaí é um time que está andando ali no fio da navalha sempre, né? Se dá tudo direitinho e ele consegue fazer um gol, as coisas dão certo. Se as coisas dão um pouquinho errado, o Avaí toma um gol, dificilmente consegue virar um placar, dificilmente consegue chegar no empate. E como bem o Ian lembrou, né, nessa Série B são 21 jogos, 22 gols marcados. Fazendo um gol por jogo, vai ser muito difícil a gente chegar no acesso. As melhores fases do Avaí, que o Avaí colou lá no G4, foram após 3-0 contra o Cruzeiro, 2-0 contra o Sampaio Correia, 2-0 contra o Náutico, ou seja, tendo um volume ofensivo um pouco melhor. Mantendo esse joguinho de um gol por jogo, vai ser muito difícil. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui da rapaziada, deixa eu ver. O Gabriel Silva, vamos subir, cair, ele está falando, né, em relação aos anos que o Avaí tem subido e tem caído. O Renan Jacques, nosso grande companheiro aqui, tem que ser Vinícius Leite e Copete. Copete pode jogar com o pé trocado, vem mal na esquerda nos últimos jogos. Renato, não dá mais. O Diego Canhete faz um alerta um pouco mais catastrófico, né, diz ele que faltam 12 pontos para passar o sufoco. Acho que pouco provável que o Avaí brigue lá embaixo, né? O Gabriel lembra que tem o Adiel, né, e de fato tem a base para o Claudinei usar. O Claudinei não usa porque realmente se esqueceu, e aí eu quero fazer uma defesa aqui dos jogadores, né? Não, isso não quer dizer que eles são excelentes jogadores, que o Avaí tem que jogar, eles têm que ser titulares e o Avaí vai ganhar milhões de reais, né? Mas se o scout do Atlético Paranaense vê qualidade no Jô e no Jonathan, se o Tucão vai para Portugal para jogar no time principal lá da segunda divisão, é sinal de que eles poderiam estar pelo menos no banco, né? Pelo menos estar compondo esse elenco, em especial no lugar do Ronaldo, né? Então acho que realmente está na hora do Avaí olhar um pouquinho para sua base. O Claudinei hoje falou de novo que não tinha ninguém com o pé trocado para jogar, que não tinha ninguém para ponta. Tem no Sub-23 que joga amanhã, né? Então acho que a prioridade é o time principal. A Cacá de Paula, nossa grande Cacá, presidente, quem sabe, diz ela, depois de todos os jogos dos dois clubes de Porto Alegre, vem para coletivo técnico e um diretor do clube, ou o presidente. Passou da hora de implementar esse bom exemplo no nosso Avaí. Exatamente, acho que em especial jogos como hoje, né, Cacá, onde tem uma situação envolvendo a diretoria por fora que o técnico não pode explicar.
Cacá, mas sabe aquela frase, nada tá tão ruim que não possa piorar? Do jeito que o Avaí trata as crises, tu imagina botar o Batistotti para falar depois de um jogo. O que que não ia sair? Aí ia acabar com tudo, né? Então, assim, é até bom que não fale, é bom que não se manifeste, porque senão explode o vestiário mesmo, porque...
Ah, mas o Avaí contratou o Marco Aurélio Cunha, né? Mas o Avaí contratou o Marco Aurélio Cunha também para isso, né? Porque era um cara polido, um cara que se comunica bem, um cara que fala com o mercado, que conhece todo mundo e tal. Ué, cadê o Marco Aurélio? Tá,
é verdade,
postando foto no, né, do São Paulo? Aí não dá, né? Tá comentando o jogo do São Paulo. A galera do Isto é Avaí podcast também, para quem não conhece, aí o trabalho é muito legal da rapaziada. O clube fala que é assunto interno, que não quer comentar na imprensa, né? O Avaí tem muito disso, né? Como se ele não devesse satisfação para o seu torcedor. Quem mais está aqui? O Felipe Matos, nosso grande enciclopédia havaiana. Parece que o Jô andou fazendo gols nos treinos, o que é inadmissível nesse time. Precisa ser afastado para não contaminar o Ronaldo. Sempre com um comentário muito genioso aí. E o nosso grande Fábio Minato aqui, mito das finanças. Claudinei precisa voltar às origens e trazer atletas da base para o banco. É um momento complicado do clube, mas é difícil imaginar que os garotos joguem menos que Yuri e Ronaldo, por exemplo.
Aliás, ô Xavier, pegando o gancho aí que o Fábio falou do Yuri, eu esqueci de falar no jogo passado, mas assim, agradecer a sensibilidade do Claudinei Oliveira, né? Que no jogo passado, contra o Curitiba, era aniversário do Yuri e ele não colocou o atleta em campo, né? Poderia estragar o dia do atleta, porque fatalmente ele erraria algum gol, ou faria algum gol contra, ou entregaria um gol pro Curitiba, estragaria o dia do atleta, e o Claudinei, preservando o nosso lateral Yuri, não coloca ele em campo para deixar o aniversário do guri uma maravilha, né? Ele poder ficar feliz e não ter nenhum tipo de problema no dia que fez aniversário.
É, muito feeling aí do nosso querido Claudiola. Ô Ian, eu queria falar de um jogador em especial, né? E eu acho que tá caindo de maduro essa questão da importância dele pro time, né? Ele não jogou no jogo passado, o Avaí perdeu pro Curitiba. Ele jogou mal hoje, o Avaí faz uma má partida. E tem sido a tônica, né? Quando o Bruno Silva não joga ou quando ele joga mal, o Avaí o acompanha. É mais ou menos isso? Como é que tu destacas a importância do Bruno aí para esse time?
Ah, o Bruno é imprescindível para o time, né, Rafa? Ele que faz essa ligação da defesa para o ataque, faz a conexão do meio-campo com os jogadores de frente. Mas hoje, independente dele ter ido mal, hoje o problema foi muito mais coletivo que individual. Nossa Senhora. Hoje, por mais que o Bruno pudesse, sei lá, tivesse feito a melhor partida da vida dele, não ia funcionar, cara. Hoje não ia funcionar. Coletivamente, nada funcionou na vez. Nada, nem pra frente, nem pra trás, mas sim, o Bruno é imprescindível, embora eu até falei sobre isso no meu Twitter na sexta passada, eu não acho que o Jean Kleber tenha feito um mau jogo contra o Curitiba, não. Eu achei que ele foi bem, foi razoavelmente bem, até me surpreendeu, ele foi melhor do que o Wesley, por exemplo, quando entrava nessa posição que tinha muita dificuldade, que o primeiro volante do Avaí joga muito de costas. Ele recebe essa bola do zagueiro de costas, tem que girar para ficar de frente para o jogo. O Bruno fez isso muito bem. O Bruno fez isso muito bem e ele é o desafogo do Avaí para conseguir sair geralmente da pressão que os times colocam ali quando marcam no bloco mais alto. Mas sim, hoje nada funcionou. Hoje o próprio Bruno, alguns passes fáceis. O gramado não parecia muito legal também, mas não sei, eu tive a impressão que o gramado estava um pouquinho alto, a bola quicava um pouco, mas enfim, não é desculpa, hoje realmente não foi legal, mas eu sempre sigo na linha, o Bruno é o pilar desse time do Avaí, o Bruno é o pilar e a sustentação desse time do Avaí, tanto que a maioria dos jogos que ele não jogou, a gente pega ali Goiás, pega Guarani, pega o do Coritiba, que ele também não jogou, foram três jogos que o Avaí perdeu. Até confesso que, puxando da memória aqui, eu não me recordo do último jogo que o Avaí perdeu com ele em campo.
Acho que contra o Brusque, que o Avaí perdeu na ressacada, isso, também ele não isso. Jogou, né? Jogou o Jean Martins.
Isso, mas enfim, ele é a grande sustentação, é o pilar do meio de campo do Avaí, mas hoje realmente não... Coletivamente o time não funcionou hoje, então não... É difícil apontar para jogador A ou B hoje, até não... Eu não acho legal apontar falha individual, enfim, mas hoje realmente não funcionou.
Não, a minha pergunta nem foi para que fosse apontado um culpado, né, pela derrota de hoje, mas para destacar ele no contexto do clube, né, do esquema tático do treinador e como ele se comporta em campo, sendo de fato esse termômetro, né. Aliás, a turma de Goiânia largou o Serra Dourada, né? Que é uma coisa que particularmente sinto falta, né? O Goiás está jogando no Serrinha, que é o outro time de lá, o Atlético Goianiense joga no Antônio Ascioli, que é um estádio próprio também, e agora o Vila jogando no Oba, que eu, né, sinceramente, desconheci. A turma largou aquele latifúndio lá do Serra Dourada, né? Um campo enorme, que o Avaí sempre teve muita dificuldade jogando lá. Ô Borges, e para ti, o Bruno, a importância desse jogador para essa sustentação do trabalho do Claudinei?
O Bruno é um cara diferenciado, né? Era o cara que estava afastado, né? Também na época do Geninho, o Geninho rompeu com ele, era o cara que estava afastado, ninguém ligava, e o Claudinei acabou trazendo ele de volta para o elenco. Entrou alguns jogos na Série B, da temporada passada, às vezes até aberto, entrava nos últimos 10, 15 minutos ali para tentar ser aquele Bruno do Botafogo, dar um gás ali de 10, 15 minutos. Mas desde que ele veio para o Avaí, o Xavier sabe, a gente comenta nos nossos grupos ali entre amigos, eu sempre achei que ele era camisa 5, principalmente pela idade já, ele tem um bom passe, né? Então ele é um cara diferente, porque Esse 4-1-4-1 do Avaí, vê que o Lourenço joga, ele é muito certinho, assim, é o Lourenço, pé direito na direita, Serrato, pé esquerdo na esquerda, e o Avaí tenta passar essa primeira linha de marcação para ter a triangulação pelos lados, né? O Avaí não tem muito jogo por dentro, assim, o meia trabalhando, fazendo tabela, e o Avaí entra com um toque de bola, criando situações. Não, o Avaí, ele tenta criar a superioridade numérica pelos lados, depois que passa a primeira linha, né? E para passar essa primeira linha, como a gente comentou aqui, eu acho que até no jogo do Guarani, se eu não me engano, é o Bruno, o Edilson e o Diego Renan, né? Que o Diego Renan vinha trabalhando por dentro, agora tá jogando o João Lucas, que faz mais a amplitude do lado esquerdo. Mas aquele primeiro Avaí do 4-1-4-1 era praticamente três armadores, Bruno, Edilson e Diego Renan, para tentar passar essa primeira linha, e vinha muito de triangulações do Bruno ali, pegando bola do zagueiro, como o Ian falou, ele recebe de costas, tem muita tranquilidade, né? Que é raro também ali, é uma bola que perder a bola ali é complicado, e o Bruno tem muita tranquilidade para fazer isso, e ele consegue girar e ficar de frente para o jogo. E aí, quando o Avaí passa essa primeira linha, ele acaba conseguindo a superioridade numérica pelos lados e acaba criando as chances, né? Mas eu concordo com o Jean, que o Jean não foi mal no jogo passado, mas não é que ele não foi mal, é que a característica dele não faz com que não faz o que o Bruno faz. Então ele, claro também que o Curitiba é um time difícil de jogar contra, né? Não, a gente não pode esquecer que do outro lado tem o adversário, mas o Jean Kleber não tem essa característica de vir jogando de trás com toque de bola, como o Bruno faz, e o Bruno às vezes toca e se projeta, faz um 2 e abre as linhas adversárias. O Jean não é esse cara, ele até vai ter um bom passe e tudo, mas não é esse cara de se projetar para o jogo, e o Avaí sente falta disso. O Avaí não tem um banco com essas características, né? E até o pessoal achava, o Claudinei não gosta do Jean Martin. É que o Jean Martin, ele larga muita posição para jogar entre as linhas ali, ele não pode ser um cara que dê bote como dá o Jean Martin, tem que ser um cara que tenha uma consciência tática, que às vezes ele nem precisa ir na bola, ele tem que guardar a posição, porque às vezes quem vai sair é o zagueiro, e ele vai ter que entrar como zagueiro, que é um mecanismo que o Claudinei faz também. Às vezes o Betão sai para cobrir o lado, o Bruno entra como zagueiro, no outro zagueiro a mesma coisa. E então não é tão simples jogar na função do Bruno. Então, além do Bruno vir muito bem, é uma função que não é simples de ser executada. E eu até agora, fazendo uma crítica ao Claudinei, eu até acho que sem o Bruno ele já poderia entrar alinhado com dois volantes, porque eu acho que o campo já mostrou que ele não tem esse cara. Ele já tentou com Wesley, já tentou com o Jean Martin, já tentou com o Jean Kleber, e nenhum deles conseguiu fazer o Avaí jogar minimamente do que joga com o Bruno. Então eu acho que tem que entender que sem essa peça, talvez a linha dois volantes e muda o esquema.
Beleza. Eu acho até que o Jean Kleber, nesses dois últimos jogos, acho que ele jogou bem contra o Coritiba, hoje ele entrou bem de novo, eu acho que o Avaí ganhou um jogador. Acho que hoje eu acho que o Claudinei olha para ele com olhos melhores do que olhava um mês atrás, né? Eu acho que ele é um cara que já dá para fazer isso.
Tá mais rápido, né? Parece que ele tá mais rápido.
Ele entrou, sabe, né? A gente vê que ele sabe, ele toca bem na bola, sim, ele sabe para receber, ele toca bem, ele já sabe que ele sabe jogar. Então acho que o Claudinei hoje olha para ele com outros olhos. Rapaziada, deixa eu ler um pouquinho dos comentários da turma aqui. O Adrian Gonçalves disse que o Oba pode ser de um naming rights lá da arena do Vila Nova, não sei te dizer. Aliás, né, porra, que partida fez o Kelvin contra a gente, né? É brincadeira, se tivesse feito um pouquinho disso aqui, pô. Mas enfim, o Lohan lembra aqui, ó, sonhando com um troféu com Geninho e Borges. Pô, eu queria o Geninho aqui na mesa pra gente bater um papo, deve ser um papo maravilhoso. O Paulo Silva diz aqui, parece que o Avaí comeu uma feijoada antes do jogo. Tem uma pergunta pro Borges aqui, do nosso querido Mozart Maranho, diz ele: Felipe Borges, por que você considera a gestão do Avaí varziana? Interrogação. Onde estão as maiores falhas? Pô, será que tem tempo para tu explicar, Borges?
É isso que quer dizer? Tu tem meia hora, ô Mozart? Não dá nem para entrar nesse ponto. Não tem nem como entrar nesse ponto. Vamos fazer o raciocínio ao contrário, Mozart. O que tem de bom? E aí a gente já entende o que é varziano.
Tá difícil, minha rapaziada. O Bruno Vicente aqui, o Yuri tá quanto tempo no Avaí? 3 ou 4 anos? Isso explica a falta de qualidade do Avaí em negociar com os atletas, é verdade. O Yuri já tá próximo de fazer 100 jogos aí. O Renan Jacques diz ele que o Jean Kleber fez um bom jogo contra o Coritiba, começou mal no Avaí, mas hoje se apresenta como uma alternativa válida quando o Bruno estiver mal, como hoje. É isso aí, também acho. O Nicolas Tavares pergunta se o salário aqui, o atraso salário, afetou o desempenho do time. E a gente acredita que sim, Nicolas, até por essas questões, né? Eu acho que se o trabalho está rendendo direitinho, está tudo rodando, está pagando em dia, o jogador não sai por aí atrás de pré-contrato, não sai por aí atrás de lugar para sair. Como bem disse o Borges, se cuida mais, né? Começa a levar as coisas mais a sério. Porque a gente sabe que a rapaziada, independente de quem... do quanto ganha cada um, mas são trabalhadores, né? E quem trabalha tem que receber.
Meu Xavier, querido, posso diga. Falar rapidamente, responder o Nicolas ali?
Tu pode Nicolas, tudo.
Eu não acho que foi o salário atrasado não, tá? O direito de imagem, por exemplo, até pelo que a gente tem lido aí, nunca foi pago. Esse ano são 7 meses de direito de imagem. O mês vence, eu acho que no Avaí é dia 20, então o direito de imagem do Avaí ele nunca foi pago. Então os caras estão recebendo CLT e também a CLT está atrasada já há muitos meses. E o time estava aí entrando no G4, campeão catarinense, terceira fase de Copa do Brasil. Eu acredito que o problema não é, claro, que é um problema salário atrasado. Mas o que refletiu no jogo de hoje, porque a gente só está vendo de fora... aparentemente foi quando a diretoria começou a se manifestar e a partir do momento que os jogadores se rebelaram. É bom também fazer uma questão histórica aí desse problema, né?
Uma linha do tempo.
Uma linha do tempo, exatamente, Xavier. Os jogadores se rebelaram pós-vitória com o Sampaio Correia lá, né? Vice-liderança da Série B, então eu achei um momento sensacional para eles pararem de falar. Então eles botaram o time na vice-liderança, numa sequência muito boa, e meteram pressão, né? Porque imagina o que, que eles já não ouviram de promessas. E pelo que a gente tem visto na imprensa aí, são promessas não cumpridas e muitas vezes o clube nem dando satisfação para o grupo de atletas, né? E aí o presidente vai para a imprensa e quando se manifesta é sempre um desastre, é impressionante, né? Ele chega e justifica os salários do Avaí dizendo que outros clubes também devem, não justifica pessoalmente para os atletas ali... O Ian até comentou no jogo passado, estão muito ali por causa do Claudinei Oliveira. Não é a função dele de gerenciar o grupo nesse Sim. quesito. Não estou falando de questão técnica, né? Falando de. E deve ter Claudinei, deve ter Betão também, que faz essa liderança muito positiva. Mas também não é papel deles também gerenciar toda a parte financeira do clube, né? Gerenciar vestiário, parte técnica, isso aí a gente está vendo que sempre teve ok, né? Agora, quando o clube precisa agir. E começou a agir só quando os jogadores se rebelaram, isso me parece claro, e vai na imprensa e a justificativa é que outros clubes também devem, aí tá começando gasolina, a estourar a bomba. Né? Porque o salário assim, tá atrasado já há muito tempo. O problema
e era
pra
mim
é que recursos humanos.
A declaração, né, que ele deu ali logo após essa questão, primeiro ele fala, os jogadores não falaram nada, soube pela imprensa, aí depois disse que todo time deve, mas só o Avaí que eles falam, o que é mentira também. Então, assim, pô, cara, a declaração tava dada, né? Aí pra imprensa dizer, não, nós estamos cientes, a gente, antes de mais nada, enaltece esse grupo de jogadores que, mesmo com a situação difícil, tá se doando, tá com o clube no G4, nós não vamos poupar esforços pra resolver essa situação o mais rápido possível. Pode até passar um pano, dizer, a gente sabe que a pandemia atrapalhou muito aí a captação de receita, a gente sabe que tá complicada pra todos os times, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar aí batalhando para colocar o salário em dia, porque a gente sabe que esse grupo está respondendo. Pô, estava dada a resposta. Ele não precisava nem ser nenhum gênio da gestão de crise para dar uma resposta dessa, né? E o que
fora
ele fez
dessa,
foi simplesmente foi jogar gasolina no incêndio.
E fora, sim, poderia estar em contato direto com o elenco, né? Para tentar, tentar segurar da melhor forma possível a situação, né? Não sei qual que é a premiação pelo acesso, né? Dobra a premiação pelo acesso, faz alguma coisa, faz um contrato, ó galera, subiu, vocês iam ganhar X, agora vocês vão ganhar 2X, tá aqui o contrato, todo mundo
assina. Mas agora como que tu negocia isso, Borges? Com todo esse terreno, com que credibilidade o dirigente vai chegar no vestiário e prometer alguma coisa, velho?
É justamente
impossível.
É justamente
o que eu acho que, assim, ó, essa questão do salário, ele também...
Pra deixar claro o que eu quero dizer, justamente isso que eu tô criticando. Então era para ter uma boa gestão, já que não tá pagando salário, pelo menos jogar aberto com os caras. Ó, tivemos problemas, assim, assim, assado, não tá dando para pagar, mas é o seguinte, metade do caminho já foi andado, a premiação era X, vai ser 2X, quando caiu o dinheiro da Série A, tá contratinho assinado, todo mundo assina o seu contrato aqui, o bicho vai ser dobrado, parará, faz alguma coisa, amigo. Mas para isso tem que ter competência. Nem sempre o dinheiro é a solução dos problemas. Então tu tem que ser competente, na verdade, no que tu tá fazendo. E tentar resolver os problemas.
Claro. Até o Ian pode esclarecer melhor, né? Que tá lá, é um cara que acompanha mais o dia a dia, mas essa questão salarial também não é uma questão automática, né? Atrasou o salário, era pro dia 5, dia 6 o jogador já tá com bico. Não, ele vai aceitando, mas vai enchendo o copo, né? Até uma hora que ele transborda. E uma coisa que quem trabalha com o futebol sempre fala, muitas vezes o jogador fica mais chateado pela falta do diálogo, né, pela falta de conversar sobre isso, do que pelo próprio salário atrasado em si. Claro que o salário pesa muito, mas se ele está vendo que há uma reciprocidade ali no diálogo, ele entende muito mais, né?
Ah, Rafa, eu sinto literalmente que o Batistotti foi apagar o incêndio com querosene, né? Ele foi muito infeliz nas declarações dele na mídia. O jogador não quer saber se o Sampaio Corrêa está com salário atrasado. Ele joga no Avaí. Pra ele não interessa se o clube X tá devendo 10 meses de margem, se o clube Y tá devendo, sei lá, 15 meses. Cara, isso não é problema. Isso não é problema dele. O problema dele tá lá no contrato dele que ele tem que receber X todo dia 5, ele tem que receber X todo dia 5. E a coisa que incomoda muitos jogadores também é essa questão do direito de margem, né? Que é boa parte do que eles recebem no mês. E tá ali 6, 7 meses atrasado, a gestão de crise é péssima, o dirigente vem para a mídia, parece que está jogando contra os jogadores, a gente não sabe como é que funciona internamente, mas pelo que me passaram, pelo que eu fiquei sabendo de dentro do clube, o diálogo não é bacana, os jogadores estão chateados. Eu sempre digo, a sorte ainda é que o grupo gosta do Claudinei, cara. Se o grupo não gostasse do Claudinei, eu acho que os caras já tinham chutado a barraca. Já tinham mesmo. Ia ter jogador pedindo pra sair, ia ter jogador entrando na justiça contra o clube, assim como tô vendo passado, eu não preciso nem ir muito longe. O Rildo saiu metendo o Avaí no pau, o Adrian saiu metendo o Avaí no pau. O que o Felipe fala da gestão varziana, cara, o Avaí precisa evoluir muito em gestão. Não é vergonha aprender com os outros, não. Pega o Ceará, pega o Fortaleza, eram clubes... Poxa, eram clubes pequenos, foram subindo, foram tendo gestões responsáveis. Não dá para continuar do jeito que está. A gestão de elenco, a gestão de crise que a diretoria do Avaí está tendo não contribui nada para o clube. Enfim, tá, ainda a sorte é que está numa situação razoavelmente confortável ali. Pensa se fosse a situação com o time brigando para não cair.
Não, a gente está dizendo aqui desde o começo do ano, né? Porque esse problema já vem de bastante tempo. Os resultados do Avaí esse ano, o título estadual, a terceira fase da Copa do Brasil e estar ali beirando o G4 da Série B é fruto da comissão técnica e dos jogadores.
Sim, exatamente.
Bastante isso, assim, ao longo do ano, né? As declarações infelizes do presidente começam desde o começo do ano, onde ele fala da oposição, fala de que vai botar o Atlético na justiça. Enfim, desde o começo do ano é um show de horrores, né? E os jogadores estão se mantendo com hombridade mesmo, de estar ali representando o Avaí. E o torcedor tem entendido isso, né? E tem visto que isso é uma questão que faz diferença. E esses exemplos que o Ian citou aí, o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, todos eles gestão. Nenhum deles foi vendido para um sheik, nenhum deles ganhou um mecenas aí para sustentar, e nem nenhum deles virou SA e foi entregue para terceiros. Gestão. Enxugamento de custos, enxugamento de folha, medidas de transparência, medidas de gestão corporativa, e os resultados começam a aparecer. Mas, enfim, o nosso próximo assunto... Opa, peraí que chegou o boletim meteorológico do Ariel Pranteda, né? Tá lá desde a fresca Buenos Aires, diz ele, 15 graus agora. Não gosto do Claudinei, mas é evidente que ele não é o culpado por esse momento. O problema é o dinheiro. Hoje o time não mostrou vontade nenhuma jogando em campo. Ouvi o Claudinei abatido, fazendo análise aí da expressão do Claudinei também. Eu também achei que ele estava abatido, né? O Adrian Gonçalves aqui disse, cuidado com os cortes, essa é uma questão perigosa tocar, é, né? Faz tempo que não tem corte, né? Sempre que o Avaí perde, o pessoal some um pouco. O Izid, Dias, recado foi dado em alto e em bom som, jogadores procurando o sindicato e hoje em campo ficou claro, se quiser subir, a diretoria tem que agir logo e não ficar empurrando com a barriga. Mas enfim, na próxima, o Avaí vai ter uma folga legal agora, vai jogar só na outra sexta-feira, no dia 3, com um adversário que é um pouco nosso calcanhar de Aquiles aí, né, que é o Brusque. Vamos jogar contra o Brusque no Augusto Bauer. O Brusque até começou com uma campanha interessante, chegou a liderar a competição lá no começo, tem o artilheiro do campeonato, que é o Edu, mas hoje ocupa a honrosa, porque não, 13ª colocação, vai jogar na rodada ainda, joga no sábado contra o Londrina. Meu querido Ian Cel, o que esperar lá na cidade do Marreco para Avaí e Brusque?
Cara, bem como tu falou, o Brusque é um calcanhar de Aquiles do Avaí, né? Eu lembro que na época da semifinal do Campeonato Catarinense, eu cheguei a produzir um material que, antes do jogo de volta, que o Avaí não venceu o Brusque, se não me engano, há 7 partidas, alguma coisa assim na época. A última vitória tinha sido em 2019, um 4-0 ainda no turno do estadual. Aí voltou a vencer, ganhou com o gol do Edilson lá na semifinal esse ano. Mas enfim, cara, o Brusque, pelo que eu vi em alguns jogos, o Brusque é um time muito baseado em marcações individuais. O Brusque é o famoso cada um pega o seu e... Bom, eu sou um crítico ferrenho de marcação individual, eu particularmente não gosto, mas o Gerson Testoni tem um trabalho sólido, né, lá do Brusque. É um time mais ou menos na média dos outros da Série B, nada espetacular, tem o Edu, que é um excelente centroavante, aliás, queríamos um Edu no Avaí, faria uma grande diferença. Mas enfim, é um jogo. O Claudinei Oliveira vai ter tempo para treinar, tempo para descansar dessa maratona maluca que o Avaí viveu nos últimos jogos, jogando a cada 2-3 dias no máximo. É um jogo para tentar retomar. É um jogo para tentar retomar. Aí, como o Renan citou, é o Marrone, o novo reforço do. Marlone, desculpa. Novo reforço do Brusque, Marlone, que jogou no Cruzeiro, jogou no Vasco, jogou no Corinthians. No
Sport, Atlético Mineiro.
No Sport, é.
Eu confesso que eu não estava acompanhando muito a carreira dele ultimamente, mas, sei lá, uns 2 anos atrás, pô, para a Série B era contratação para ir buscar no aeroporto, né?
Sim.
Deve estar numa fase bastante, bastante ruim, não sei como está jogando hoje o Marlone, mas chega para reforçar o Bruscão aí.
Mas só para finalizar, Rafa, o Brusque não vem numa fase legal não, até eu estava olhando a tabela, se não me engano eles não venciam há 5-6 rodadas, até eu vou abrir a tabela aqui para não falar bobagem, mas realmente, o Brusque aqui na 13ª posição, 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Se o Avaí tá num momento não tão bom, é tentar aproveitar esse momento ruim, né? Vamos ver como é que o Brusque vai se... Pega o Londrina agora nesse sábado, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas é tentar aproveitar esse momento ruim do rival, né?
E pode se tornar também um momento ruim, né? Porque o Avaí pega o Brusque agora, depois pega o Vasco e vai a Belém pegar o Remo. Então, esse jogo contra o Brusque pode ser pontos que o Avaí talvez não ganhe nos jogos seguintes e que vai fazer muita, muita diferença. Meu querido Felipe Borges, o Brusque num futebol bastante rústico, né? Aquela coisa, cada um pega o seu, como diz o Ian, e bola no centroavante para ver se ele consegue fazer alguma coisa. Nós perdemos na ressacada no campeonato, perdemos lá, né, no campeonato catarinense, depois empatamos na ressacada, ganhamos no Augusto Bauer no jogo da volta, né, e perdemos na Série B. Então são 2 derrotas, 1 empate, 1 vitória contra o Brusque esse ano. O que tu esperas para ter para sexta-feira da outra semana?
O jogo do Avaí lá no estadual era para o Avaí ter ganhado, o Avaí criou boa chance para fazer 2-3-0 no primeiro tempo, não fez, no segundo tempo acabou perdendo para o Brusque, não achei nada muito especial. A volta teve aquele 0-0 aqui, mas eu achei um jogo razoável para bom do Avaí, ganhou na volta. E na Série B aqui eu achei foi aquele Avaí de ressaca, né? Ele tinha acabado de ser eliminado na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, veio para cá jogar com o Brusque no sábado, e foi aquele jogo que o Avaí tinha largado o jogo e acabou perdendo para o Brusque, um dos piores jogos também do Avaí. três jogos ruins do Avaí, Brusque, Goiás e hoje, com certeza, o pior de todos, né? É, eu vi Brusque e Goiás, eu gostei do Brusque, o Goiás ganhou o jogo na sorte mesmo, a bola desviou e entrou e fez 1-0, o Brusque estava bem no jogo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas não passa pelo Brusque a minha preocupação pelo jogo. A minha preocupação é com o Avaí. Não, eu acho que o Avaí tem... Aquele Avaí, com todo mundo inteiro, todo mundo comprando a ideia do técnico, aquele Avaí intenso, aquele Avaí compactado, aquele Avaí encaixado, eu acho que ganha qualquer um dessa Série B aí. Não, qualquer jogo em casa, fora, o Avaí entra para ganhar. Tanto que no primeiro turno foram pouquíssimos os jogos que o Avaí foi dominado pelo adversário, assim. Que eu lembre, Goiás, o primeiro tempo, Goiás atropelou. O jogo do Brusque aqui, que foi uma ressaca da Copa do Brasil. Primeiro jogo com o Curitiba lá, que o Avaí nem foi, né? Foi o time reserva. E depois que o Avaí encaixou ali na Série B, eu acho que Avaí e Botafogo. Eu achei que o Botafogo jogou mais que o Avaí aqui. E depois, todos os outros jogos, o Avaí foi superior ao adversário, ganhando, empatando ou perdendo, o Avaí jogou mais. Então, minha preocupação não passa pelo Brusque, mas sim o que vai acontecer nesses 10 dias aí até o jogo contra o Brusque, aí, ou quase 10 dias.
Tá aí. Tem uma informação aqui importante, que é do nosso querido, o meu querido amigo Andrei Cavalheiro, servidor lá do IFSC, professor. Um grande abraço ao Andrei. Ele fala que o Oba é o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, é dos anos 80 e foi reformado recentemente lá em Goiânia. Obrigado aí, ô Andrei. Então é isso aí, né, rapaziada? O Avaí joga então na próxima sexta-feira contra o Brusque, tentar retomar aí, vamos ver como é que vai terminar essa rodada, né? Eu já passei aqui os jogos, né, da rodada, mas a classificação, então, o Coritiba é o primeiro, continua na primeira colocação com 39, CRB tem 36, Goiás tem 35, fechando o G4, o Guarani tem 33, mesma pontuação de Avaí e Náutico, né, na quinta e sexta colocações, respectivamente, o Náutico ainda joga na rodada. O sétimo é o Botafogo, com 32, o Operário também tem 32, o Sampaio tem 31, o Sampaio e o Botafogo podem passar o Avaí, porque também ainda jogam na rodada. O décimo colocado é o CSA com 28, Vasco também 28, Remo 26, Brusque 25, nosso próximo adversário, Cruzeiro 14º com 24, Ponte Preta 22 e o Vila, né, com essa vitória em cima do Avaí, é o porteiro da zona, tem 22 pontos também. Abrindo a zona de rebaixamento, todo mundo que ainda não jogou, o Londrina é o 17º com 20, o Vitória é o 18º com 19, o Confiança tem 13 e o Brasil de Pelotas é o Lanterninha, também com 13. Meu querido Ian Cel, obrigado mais uma vez por ter participado aqui do Troféu Debate. Sabe que a casa está sempre aberta, né? Estamos te acompanhando, nosso scout foi lá te achar no Twitter, né? A gente gosta muito das tuas análises aí pós-jogo, né? Sempre com vídeos, com imagens. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
Imagina, obrigado vocês, Rafa, Felipe. Sempre um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Sempre que precisar, a gente está aí na medida do possível, diante da correria do dia a dia, mas a gente para um pouquinho aqui para bater um papo com essa galera maneira.
Beleza. Meu querido Felipe Borges, diretamente de Palmas, obrigado mais uma vez por estar aqui. Voltamos aí na próxima sexta-feira, na outra sexta, para quem sabe falar de uma reabilitação do Avaí em cima do Brusque.
Valeu, Xavier, Ian, obrigado de novo pela participação, agradecer aos amigos aí, boa noite a todos, né, e que o Avaí consiga pelo menos tentar melhorar essa situação fora de campo aí, que o Avaí não atrapalhe o time do Avaí, né.
Tem sido o nosso maior adversário aí ao longo desse ano. Obrigado ao Borges, obrigado ao Ian, obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui no chat, nós voltamos aí na sexta-feira da outra semana, dia 3 de setembro, para falar de Avaí e Brusque. Daqui a pouco o programa vai estar também em podcast. Quem aqui está no chat e ainda não é membro, ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. A gente está sempre com coisa bacana aí para falar sobre o nosso leão. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.